2 Coríntios, capítulo 10. No livro de 2 Coríntios, nós temos muitas referências acerca de uma guerra espiritual. Nós encontramos, pronto, em toda a Bíblia fala sobre essa matéria, sobre esse tema, mas neste livro, principalmente a essa igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo foca tanto sobre esse combate, sobre a importância não somente de reconhecer, não ser ignorante das coisas espirituais, porque também esse é um tema, mas para envolver-nos em combates espirituais, para tomar uma posição mais ativa e agressiva. Não é para reagir a situações que nos apresenta, não é somente para tentar encontrar qualquer remédio quando as coisas andam mal. Porque muitas vezes a nossa estratégia é uma estratégia de defesa. Mas Deus quer que nós conquistamos, que nós temos alvos e metas e temos algo que nós vamos alcançar. E quando nós temos um rumo, quando nós temos um propósito, quando nós queremos alcançar algo, nós também encontramos resistência. Encontramos às vezes dificuldades, às vezes parece que alguém está contra nós. Nós queremos fazer o melhor e fazemos um passo para frente e parece que tudo está puxado para trás. E se nós somente deixamos as coisas andar, nós vamos ver a nossa vida com muitas tentativas e poucos sucessos, muitas derrotas. A Bíblia fala sobre essa guerra espiritual. Eu quero que nós lemos a partir do versículo 3, 2 Coríntios 10, versículo 3, adiante diz: porque andando na carne, quando diz carne, vamos usar a palavra natural. Andando no natural, numa vida natural, não militamos ou não lutamos segundo o natural ou a carne. Porque as armas da nossa milícia não são naturais ou carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Vamos pedir que Deus ilumine a sua palavra hoje, amém? Pai, nós entregamos esse tempo a Ti, fala conosco. Usa a Tua palavra de uma forma tão poderosa na nossa vida. Transforma-nos, nós pedimos. E nós damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que nós temos lido e junto com muitos outros versículos, não temos tempo para... Eu tenho uma lista enorme de versículos que nós podemos referir e nós vamos, assim, ao longo desta mensagem, referir alguns. Mas que é importante saber que nós temos um inimigo. Um inimigo que se apresenta em várias facetas ou várias áreas da nossa própria vida. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2... 1 a 3, fala de três principais áreas deste combate. Fala acerca do inimigo que é chamado a nossa própria carne. Aquele aspecto dentro de nós que puxa-nos para trás, que querem um nível de mediocridade para baixo, que querem diminuir a nossa eficácia, para aquela parte em nós que puxa-nos para o pecado, puxa-nos para as coisas inferiores. Querem destruir de dentro. É a nossa, podemos dizer, o nosso maior inimigo somos nós. É aquela parte de nós que não consegue, nem deseja, as coisas de Deus. É chamado de carne. A Bíblia em Romanos, e esse vai ser um bom, o ensino sobre esse livro, mas fala muito sobre a luta entre a carne e o espírito. Então é um inimigo que nós temos, é a própria carne, a nós mesmo. A nossa vida natural, a nossa mentalidade natural, a nossa maneira de ser natural é aquele inimigo que nos impede. Tem que ser vencido. Outra que nós referimos em Efésios 2, versículos 1 e 3, é o curso deste mundo. Essas são as ideias, essas são as mentalidades, os paradigmas, os conceitos, as ideias que nos rodeiam. Se nós não envolvemos nesta batalha, nós vamos ser levados pelo aquilo que está em moda. Nós vamos ser levados pelas ideias das multidões. Então, por isso, é importante que nós temos conhecimento daquilo que Deus quer e aquela contracultura que existe no reino de Deus, porque Deus quer que nós sejamos sol aqui na terra, luz entre as trevas, e que nós não conformamos a esse mundo. Temos que ser diferente. O terceiro inimigo que nós temos é o diabo. O diabo é uma personagem, é uma pessoa. Não é físico, é espírito. Era um anjo que caiu e que tem montado uma revolta contra Deus e contra o povo de Deus. Então, nós temos esses três inimigos dentro desse nível de combate. Um inimigo que foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Agora, uma grande questão. Como é possível um inimigo que já foi derrotado ainda tem que ser derrotado? Não é? E essa é aquela questão que nós temos que entender se nós vamos envolver de uma forma ativa. Porque se nós pensarmos que Jesus fez tudo e não tem que fazer nada, nós vamos ficar naquele lugar neutro e as coisas, e nós vamos ser condicionados e influenciado pelas circunstâncias e manipulado pelas forças do maligno. A Bíblia diz em 1 João 3, 8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aquela palavra destruir, na nossa linguagem, é definitivo, é completo, já foi feito. Mas no original, no grego, tem um outro sentido, é mais de desatar ou desligar ou abrir a mão. É como Jesus abriu a mão de Satanás. Agora nós temos que sair. É como Jesus, quando ele levantou Lázaro de morte, ele com a sua palavra falou vida. Lázaro saiu do túmulo. Saiu assim, mas estava assim ainda preso naquelas sonhos, foi ainda atado. Então, ele diz aos outros, desligo. Ele foi liberto de morte. Mas ele tinha de ser liberto das coisas que prisionou ou prendeu. E essa é aquelas duas facetas. Jesus foi e venceu Jesus nas coisas essenciais. Ele venceu o império de morte. Ele foi morto e venceu essa que prendeu toda a humanidade. Agora nós temos que nos libertar de todas as outras áreas que ainda nos prendem, que nos impedem de ter uma vida vitoriosa. Eu vou dar várias analogias deste princípio. Por exemplo, um pugilista, assim, lutador de boxe, ele pode vencer aquele campeonato mundial de boxe, ser considerado campeão. O inimigo foi derrotado, perdeu a sua coroa, perdeu aquele cinto assim de ser vencedor do mundo. Passou aquela novo título,
para Jesus. Jesus agora é vencedor do mundo. O que é que esse evangelista vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ele vai para as outras. Não é? Homens mais fracos. E começar a tentar a vencer novamente. Não é? Para começar a subir e ter domínio novamente. É uma das analogias deste combate. Jesus tem o título. Mas agora a luta passou para nós. Não é? E nós temos que enfrentar um inimigo que já foi derrotado. Outra. O exército jihad islamita em... A data é incrível. 11 de setembro 1683, na Batalha de Viena, os exércitos de turcos de Ottoman foi derrotado e Islão foi expulso da Europa. Foi uma das grandes batalhas da história da Europa. Foi uma conjunta de várias nações que se levantaram contra essa jihad islâmica. E, né, a primeira vez em 800 anos, Islão foi afastado da Europa. Uma grande vitória. Mas não parou as intenções de Islão de conquistar a Europa. Eles voltaram para as suas terras, ganharam mais força e, ao longo da história, têm sido ataques diversos, tentando recuperar aquilo que eles perderam. É outra analogia. A batalha foi ganho, mas não significa que não há ainda lutas para nos envolver. Outra analogia. Vamos imaginar, temos uma sociedade corrupta, problemas, crime em todo lado, e se levanta um político que é impecável no seu caráter. Talvez não é difícil imaginar isso, não é? Mas vamos imaginar que há um político que se levanta, que é eleito, que tem um caráter... sem mancha, que tem a melhor política imaginável, que eu queria implantar na sua própria sociedade, no seu país. Ele começa a mudar os vereadores e colocar as pessoas em lugares certos, mas tendo o melhor dos governos não significa, o melhor do governador não significa que em todas as áreas da sociedade há paz. Ou, não é? Que essa justiça atinja aqueles lugares, aqueles marginais, aquelas coisas ainda para conquistar. É a mesma forma. Jesus ganhou a vitória definitiva e entregou a nós para estender o seu reino sobre a face da terra. Até que esse foi o propósito de Deus quando ele criou Adão. Ele entregou todo o domínio. Ele criou um lugar de paraíso, que era um jardim, e diz: estende essas fronteiras, estende o meu reino para toda a face da terra. Era sempre o propósito de Deus para reinar aqui na terra. E que essa será para nós. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor e Deus deu a terra aos homens. E nós temos a responsabilidade de levar a sua vitória aonde encontrar a maldição, aonde encontrar os danos do pecado, aonde encontrar coisas e errados. Nós temos que levar a extensão do seu reino e a sua vitória naquele lugar. Por isso, um dos títulos ou nomes que ele deu à igreja é o seu exército. Então eu quero chamar um ajudante, um soldado, David Reimer, para chegar aqui em frente.
Cuidado com essa paciente. Ok. Esse é o soldado David Reimer. David. Ok. Tem que ficar assim mais furoso, assim mais... Ok, ok. O inimigo está ali. Já vai vencer, não é? Vai. Ok. Em Efésios, quando fala sobre nós como exército de Deus, fala sobre várias peças da armadura que nós temos que colocar sobre a nossa própria vida. Em Efésios 6, começando em versículo 10, mas nós podemos ver a partir do versículo 13, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Quantos de vocês têm tido uma vida de altos e baixos? Passo para frente, passo para trás. De instabilidade, incertezas, de confusão. Deus não quer que nós vivemos. Por isso, Ele quer que nós ficamos equipados e treinados para vencer e não ter uma vida instável, mas uma vida vitoriosa. Então, por isso, Ele deu-nos a armadura. Ele disse, estai, pois, firmes, sendo cingidos de vossos lombos com a verdade. Então, nós temos aqui, esse cinto da verdade. Pois se diz, e vestido a couraça de justiça. Essa é a couraça de justiça. Calçado os pés na preparação do evangelho de paz. Protegendo os pés. Tomando sobretudo o escudo de fé. Levanta o escudo. Escudo. Escudo de fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capacete da salvação. Salvação, diz aqui, salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa salvação protege a nossa mente. E hoje eu quero falar sobre esse lugar da batalha. É na nossa própria mente. Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz, como imaginou na sua alma, na sua mente, assim será. Então, a nossa mente é um lugar que tem que ser conquistada. Nós temos que não somente ter uma mente limpa e renovada, mas esse lugar tem que ser livre de todo o esforço do maligno, porque é um lugar de combate. Por isso, Deus coloca sobre a nossa mente, a nossa cabeça, a sua salvação. Essa couraça de justiça protege o coração. A Bíblia também diz que, em Provérbios capítulo 4, 3, diz que guarda bem o teu coração, porque dali são as saídas da vida. Essa área que é tão sensível e também é facilmente enganado. Por isso nós precisamos a justiça de Deus, não a nossa justiça. A nossa justiça está baseada no nosso raciocínio. Mas a justiça de Deus é aquela clareza, aquilo que é, não é aquilo que só faz aquela confusão. O lombo, essa área, protege as nossas emoções, aquela parte emocional. E nós temos que ter a verdade que proteja, não é somente aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho. Sentimentos são instáveis, mas a palavra de Deus, a verdade, é estável. Esse lugar, esses pés calçados com o evangelho da paz, os pés sempre referem a nossa direção, a nossa caminhada. Deus quer que nós tenhamos paz com Ele e paz uns com os outros. Que nós não vivemos em contendas, nem em conflitos, mas nós vencemos nesta área dos nossos relacionamentos. Que nossa direção é uma direção possível, que nós estamos a completar o propósito que Deus tem para a nossa vida.
essa parte do escudo tem a ver, né, com outra defesa, de apagar aquilo que vem contra nós. As dardos inflamados do inimigo têm um propósito, e esse propósito é para matar, roubar e destruir. Aquilo que vem da parte do inimigo a nós é para destruir a nossa própria vida. Então não fique assim, não entre em tregos com o inimigo, não tente ter paz com o inimigo. Nós somos contra, nós temos que levantar a nossa defesa e apagar tudo que vem contra. Uma dessas coisas, e nós vamos falar mais sobre isso hoje, são as palavras direcionadas contra nós. A Bíblia diz que todas as palavras, a língua que se levanta contra nós, não vai prosperar. Porquê? Porque nós levantamos aquele escudo de fé e em vez de levantar outra coisa, nossa imagem, nossas intenções, as nossas, qualquer coisa nossa, nós levantamos a nossa fé em Deus e aquilo que foi intencionado para o nosso mal não tem acesso na nossa própria vida. Volta para trás. E depois, final, é a espada. E essa é, dentro dessa armadura de Deus, é a única arma que nós temos. O resto é defesa. Essa é a arma. E essa arma é a palavra de Deus. E essa palavra não é a palavra que nós guardamos em casa, não é? Que nós temos a nossa Bíblia, a nossa arma em casa, ou alguns só têm aquele Novo Testamento, que é a caniveta, mete no bolso. Não é para só guardar, não é para ficar assim, mas essa arma é algo que sai da nossa própria boca. A imagem que nós temos de Jesus em Apocalipse capítulo 1, aquela, né, Jesus vitoriosa, vestido de branco, que está no cavalo, que vem para conquistar, que sai da sua boca, é a sua espada. Muito afiada. Essa está muito afiada. Cuidado, não corta o dedo. E essa é aquilo que, né, é a nossa arma para destruir as obras do diabo. Okay? Para fazer diferença, para cortar aquilo que é negativo e estabelecer o seu reino. Obrigado, soldado. Podes voltar agora para as suas aulas. Vamos dar uma grande salva para Jesus. As áreas que nós temos que conquistar, que não está conquistada ainda. Uma dessas áreas, e vamos ser muito pessoal nisso, é a nossa própria mente. Aquilo que nós pensamos, a Bíblia diz, aquilo que nós imaginamos dentro de nós é aquilo que seremos. A nós nunca conseguimos ir além do nível dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são pensamentos de inferioridade, pensamentos de derrota, de fraqueza, nunca conseguimos ir além disso na nossa experiência humana. Essa área da nossa mente é uma, não é? Conjunto, é um computador cheio de vírus. Vírus que foram infiltrados no nosso sistema, no nosso raciocínio, através das experiências, através da nossa própria natureza pecaminosa, através das palavras que foram ditas sobre nós, através de até a nossa própria cultura, tradições, situações assim, negativas e positivas, e tudo tem o seu lugar dentro da nossa mente. Algumas coisas são bem claras e conscientes, e outras são subconscientes, mas mesmo assim estão lá e têm a sua própria influência sobre nós. Por isso é um lugar de batalha. Jesus veio para que nós podemos ter a sua própria mente, ter uma mente limpa, mente saudável. Ele encoraja-nos em vários lugares para pensar nas coisas que estão para cima, mas às vezes, tentando fazer isso, parece, não é, que só pensamos no mal. Não é? É alguém que, não é, enchendo, não é, um copo de água no meio, pensa que é meio cheio ou meio vazio. Não é? Depende da perspectiva. Quando a pessoa pensa que é meio vazio, é porque está sempre a pensar na parte mais negativa do que positiva. Isso revela alguma coisa. Quando nós fazemos coisas, nós fazemos algo baseado naquilo que nós pensamos. Quando erramos, é a consequência dos pensamentos negativos. Não vale a pena de viver sempre com remorso, lamento. Ai, não devia dizer isso. Ah, porque eu fiz aquilo? Porque nós vivemos a nossa vida assim, só com remorso? Por que não começar a mudar a nossa vida para não ter remorso, para não ter uma razão de queixa? E por isso nós temos que nos envolver numa ação, agressiva contra um inimigo que quer a nossa própria derrota. Em Ezequiel, eu compartilhei isso ontem à noite com um grupo de intercessão. Ezequiel capítulo 12, diz em versículo 22, Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Porque diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Quais são os ditados que nós temos aqui na nossa própria mente, acerca de nós? Quais são os provérbios que nós acreditamos acerca de nós? Acerca do nosso povo? Acerca da nossa cultura? Acerca do nosso país? O que é que nós temos ouvido e aquilo entrou? Aquelas palavras, tu não prestes para nada. Tu nunca vais conseguir alguma coisa na vida. Tu és tão estúpido, tu és um burro. Quais são aqueles provérbios que têm sido provérbios ou ditados sobre a tua vida? Ah, o povo latino é assim. Ou o povo africano é assim. É o povo... Né? Quais são os ditados que têm sido armas apontadas contra nós? Houve ditados em Israel dizendo que já passou tanto tempo, aquilo não vai acontecer. Ah, Deus está a demorar muito tempo, aquilo não é real. Eu não vejo nada. Deus não existe. E vem essa profecia dizendo, vocês têm recebido aquele ditado, mas eu vou dizer o contrário. Aquilo vai acontecer. E esse ditado nunca mais vai ser dito sobre vocês. Esse é um combate contra palavras que correm na nossa própria mente, contra ditados e provérbios. Nós temos que fazer algo contra aquilo que tem sido o nosso raciocínio, tem sido a nossa mentalidade. Eu li um livro uma vez. O escritor é um professor, doutor de Universidade de Yale, em América. Não é um livro cristão. É um livro mais da área da sociologia. É um livro que estava a estudar as várias influências de filosofias, religiões, do face da Terra. Ele inventou uma palavra que eu gosto de usar hoje.
Sabe que nós temos uma certa, em termos dos cromossomos e parte genética, que é chamada genes. Aquela, né, mapa, né, de em que nós determina se nós temos olhos azuis ou cabelo preto, ou, né, seja qual for a nossa própria, né, posição genética. Essa é a parte física, genes. Então ele inventou uma palavra chamada menes. Menes em que há também influências mentais que passam de pessoa a pessoa, que têm a sua própria influência sobre multidões das pessoas. Ele depois, em estudar a história, ele usou referências como o Karl Marx, que durante anos as ideias dele estavam assim preso dentro da sua cabeça nas bibliotecas de Londres. Ele passou horas somente lendo, pensando, escrevendo. Mas foi anos depois, em Rússia, que aquelas palavras tornou-se, não é, um movimento ou ação. Pegando, não é, de Engels e Lenin, aquelas ideias de Marx, começaram de compartilhar as suas ideias de comunismo, uma certa dialética materialista, começou a falar assim, aquilo começou a pegar, não é? E de mente a mente, passar pessoa a pessoa, criou revoluções, criou, não é, movimentos, que mudou a história de muitas nações, e durante quase 70 anos era uma das filosofias ou políticas mais poderosas aqui na Terra. Começou somente com ideias, palavras que tinha a sua influência. Nós encontramos isso quase, né, quase sem perceber, só na área da moda. Há coisas que todos têm que comprar. Né? Há cores, né, que têm que ser comprado este ano, porque este ano é roxo, então o roxo tem que ser comprado. Nós temos que mudar toda a nossa, né, estuário, porque agora está na moda essa cor. Né? No próximo ano, alguém, não sei de onde, diz que agora é amarelo. Oh, amarelo, tem que comprar amarelo. Né? Verde. Né? Aquelas ideias que passam e começam a ter domínio. Okay? A Bíblia, a palavra mais bíblica sobre isso é protestados. É a forma de governar ou influenciar multidões no mesmo tempo, através de ideias, através de palavras. E essas palavras têm que encontrar lugar na mente de alguém. E depois, com essa ideia já bem fixada e aceita na sua mente, a pessoa começa a ser diferente. Nós temos ouvido, né, sobre, né, aquelas ideias acerca de moralidade, acerca de tudo era em consequências desta batalha espiritual, tentando encontrar lugar fértil na mente de pessoas para que essa seja a sua mentalidade, o seu conceito, as suas ideias e as convicções. E a sociedade vira e muda como ondas de mar. A mente é um lugar de batalha. Nós temos que saber como proteger a nossa mente, senão nós vamos começar a concordar com o pior das coisas. E nós podemos ver uma certa devolução, porque não é evolução, é devolução de nossa própria, né, né, vida espiritual. Em que antes tivemos certas convicções e agora não temos tantas convicções. Antes acreditamos assim, agora não acreditamos tanto assim. Por causa de certas influências. E nós somos levados neste percurso sem saber que há uma estratégia sinistra atrás disso.
Há um ser que está atrás tentando dirigir a nossa própria vida. Qual é a arma que nós temos contra esse inimigo naquela batalha espiritual? É a palavra de Deus. A palavra que não muda pela cultura, não muda pelas épocas, não muda pelas situações ou denunções. Não muda. É algo firme, como rocha. E essa palavra tem que ser aquela base de tudo que nós fazemos. Quando nós ouvimos aqueles provérbios, nós temos que responder com a palavra de Deus. Diz, não. Vem um provérbio familiar, aquilo que, não, na nossa família ninguém passa de 9º ano. Diz que não, eu sou uma criatura nova, na minha família não é assim. Não é? Ah, não. Na nossa família, nosso feitio, e somos muito expulsivos. Não, tu tens que levantar e dizer, não. Na minha vida, não é assim. Eu tenho paz na minha vida. Eu transmito paz, eu vivo pelo amor. Eu não sou explosivo, eu não sou violento. E nós, com a palavra de Deus, nós usamos a palavra como uma espada contra aquilo que nos prende. Por isso nós fomos libertos do império de morte. Nós temos vida eterna, mas para ter uma vida abundante aqui na terra, nós temos que conquistar. E nós temos que vencer na nossa mente, não é? Todos aqueles ataques que vêm contra nós. Alguns desses são aqueles conceitos que nós recebemos pela malta com quem que nós andamos. Outros são os nossos próprios votos que nós temos feito. Às vezes nós maldiçoamos a nós mesmos. Nós fazemos disso que é, pá, eu nunca vou entender isso. Eu não sei nada daquilo. Quem sou eu? Não aceite isso. A palavra diz que nós somos uma criatura nova. Que nós pertencemos de uma raça nova. Não somos pessoas mediocres, não somos baixo nível. Deus colocou sobre nós uma chamada de ser reis e tudo, para ser diferente. Essa que Deus pensa sobre nós. Esses são os pensamentos de Deus acerca de nós. É para o bem, não para o mal. É para levantar, não para descer. Ele nos protege, mesmo quando nós não conhecemos o Senhor, Ele nos protege. É uma coisa impressionante. A minha esposa, que vem de uma família cristã, missionários em África, mas mesmo assim, vivendo numa, vamos dizer, tipo estufa, né, em que ela nunca experimentou um mal assim, de uma vida assim negativa, mas houve muitas experiências na infância dela em que ela quase morreu. Uma vez ela e seu irmão estavam subindo umas escadas muito alto e ela estava assim, era muito nova, talvez 3, 4 anos. Ela passou e estava a cair daquelas escadas assim para baixo. Não sei quantos andares, mas era muito alto. E quando ela estava a sair daquele precipício, o seu irmão agarrou a mão dela e conseguiu de salvar a vida dela. Outra vez, vários acidentes de moto, né? Porque ela gostava de andar de moto. Ela é brava, não é? Um dos nossos sonhos, está na nossa lista das coisas a fazer ainda, é andar da Europa de moto, né? Um Harley Davidson. Esse é o meu desejo ainda, né? Com a minha mulher atrás, né? Vencer aquele, não, Satanás não vai tirar a nossa vida pela morte, não, vencer aquilo, vamos contra aquilo, não é? Mas às vezes essas maldições vem da nossa própria boca. A nossa língua, segundo Tiago 3, é a nossa leme. É aquilo que dirige a nossa própria vida. E nós falamos daquilo que existe dentro de nós. Se nós temos uma perspectiva, uma mente cheia de pensamentos negativos, a nossa língua vai falar de uma forma negativa. Se nós pensamos mal de alguém, é quase impossível de não falar mal daquela pessoa. Se nós pensamos numa forma racista, com preconceitos, é quase impossível de não falar numa forma negativa acerca de uma raça diferente do que nós. Porque da abundância de coração, a Bíblia diz, fala a boca. Quando está cheia, aquilo transborda. Então o problema não é somente tentar controlar a língua, é a transformação da nossa maneira de pensar. Nós temos que pôr dentro da nossa mente, e essa é aquela combate espiritual, a palavra do Senhor. Se nós não meditamos sobre a palavra, não temos arma suficiente para combater as palavras negativas que vêm do outro lado. Ou que vêm de experiências, ou passado, ou das pessoas mais próximas de nós. Deus não quer que nós somos manipulados pelos outros, nem influenciados pelas pessoas de uma forma negativa. Mas que nós somos luz e sal aqui na terra, que nós fazemos diferença, que nós influenciamos, em vez de ser influenciado. Mas essa palavra é aquela lâmpada, por isso a Bíblia diz que essa espada da palavra tem que sair da nossa boca. Nós temos que confessar a palavra, não confessar aquilo que nós observamos. Ah, mas estou a ser honesto. Não, não é. Tu estás a ser somente natural. Uma grande diferença entre ser honesto e ser natural. Honesto é dizer aquilo que Deus diz. Chamamos coisas que não são como que já fosse. Dizer aquilo que Deus diz. Essa é a nossa, porque essa é a verdade. Não aquilo que eu acho. Não aquilo que eu penso que é a verdade. É aquilo que Deus diz é a verdade. E com essa arma, nós podemos desfazer aquelas fortalezas. Se nós voltarmos para 2 Coríntios capítulo 10, vamos descobrir onde está aquelas fortalezas. Diz, porque as armas do nosso, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Todo o pensamento tem que ser submisso a Cristo. Só nisso que nós vamos ter uma vida diferente, porque é daqui, aquilo que nós pensamos será a nossa ação, será a nossa maneira de viver. Não é proveitoso de falar ou pensar nos problemas. Não é proveitoso. Aquilo não resolve nada. Nós temos que pensar nas soluções. Nós temos que pensar no que é que Deus quer. Não medite naquilo que é. Mas direciona a tua vida para aquilo que tu queres. E fazendo isso, tem que enfrentar o inimigo, porque o inimigo não quer que tu penses bem. Ele quer que tu andes naquela miséria. Ele quer que tu nades naquela lamaçal de vida, baixando de todo o nível, em termos de moral, em termos de pensamento, em termos de identidade. Ele quer que tu mergulhes nesta lamaçal para nunca chegar àquilo que Deus quer para a tua própria vida. A vitória foi vencida em que tu não tens esse destino mais. E Deus deu aquelas armas suficientes para conquistar o resto que ainda não foi conquistado. Mas essa responsabilidade está nas nossas mãos. Outra área para conquistar são os lugares onde a maldição ainda existe. E essa maldição tem a ver com doenças, tem a ver com pobreza, tem a ver com áreas marginais de crime, criminalidade. Tem a ver também com problemas ecológicos causados pelos abusos humanos. Nós fomos dada essa terra e nós temos que cuidar dessa terra. Quando há maldição, é a responsabilidade do povo de Deus para inverter aquela maldição em bênção. Nós temos que fazer isso em toda poluição, em toda área ecológica, natural como espiritual. Onde a maldição existe, é um lugar onde nós temos que transformar, estender o seu reino. Fazemos isso através de palavras. Abençoar. Eu lembro quando nós chegámos em Portugal, eu estava a estudar na universidade e vivemos em Cascais, então eu fui de Cais Sodré até Campo Grande a pé. Quase todos os dias eu fiz aquele percurso. Não é porque eu precisava de exercício. Hoje eu preciso. Naquela altura não. Mas eu usei esse tempo para orar sobre a Lisboa. E naquela altura, não é, foi ainda assim mais perto de 25 de Abril. Então havia muito grafite, muitos cartazes, muitas paredes assim pintadas assim, com coisas políticas. Muita instabilidade no país e muitas ruínas, estradas não tratadas, prédios a cair. Eu passei aqueles tempos, né, passando pelas ruas de Lisboa, área de Bairro Alto, de Chiado, naquela zona, declarando: não preocupa, tu vais ser cuidado, o povo vai se levantar aqui nesta cidade e vai cuidar de ti. Esses prédios vão ser feitos de novo, essas estradas vão ser renovadas, vai haver louvor nessas estradas, vai haver um povo alegre aqui. Então nós, eu passei tempo, em vez de dizer, pá, é uma porcaria, pá, essa cidade é tão suja. É fácil de andar assim pela própria natural e amaldiçoar a cidade. Ah, pá, eu não gosto daqui. É, pá, as pessoas são tão duras. É difícil de sobreviver aqui. Ah, as coisas são tão horríveis. Ah, pá, é muito melhor dos outros países. Ah, pá... Porque nós amaldiçoamos um lugar que Deus nos deu para viver. Mas se nós usamos aquela palavra do Senhor na nossa boca e começar a abençoar cada lugar onde Deus colocou, por isso ele disse a Josué: onde a planta o teu pé pisar, eu tenho dado. Então conquista aquele lugar, não é? Seja um bairro assim social, seja um lugar assim de luxo, não se importa a condição, abençoa. E transforma com a tua presença, com o teu envolvimento, o lugar. Em vez de deitar papel no chão, apanhe os papéis no chão. Em vez de sujar as coisas, deixa aquilo mais limpo do que encontrou. Não é? Começa a ser o diabo, começa a ser um mordomo daquilo que Deus te deu. Ah, mas não é minha. Ah, mas não, eu não fiz. Não, mas nós somos responsáveis para inverter a maldição em bênção, para tirar lixo, né, e estabelecer um lugar de santidade. Essa que Deus quer. Ir atrás de doenças. Doenças é um inimigo, não é um amigo. Não diz: é a minha doença, é o meu cancro. Não é teu, é o teu inimigo. Ah, minha diabetes, minhas dores. Não, esquece. Não coloque essa maldição sobre a tua vida. Não é tua doença. Okay? Por isso estou a dizer, às vezes nós temos uma mistura e essa mistura vai mudar o efeito das nossas intenções, dos nossos desejos. Quando nós queremos levantar contra algo, temos tanta mistura de tantas outras palavras que nós temos dito que a nossa própria palavra positiva não tem muito, muito poder. Por isso, a concentração desta batalha espiritual tem que ser tem que ser na nossa própria mente. Renovar a tua mente com a palavra de Deus, para que os pensamentos de Deus sejam os teus pensamentos. Para que a tua conversa seja uma conversa única. Uma coisa que eu admiro, eu quero caminhar com pessoas de fé. Eu gosto de andar com pessoas que são muito positivas. O meu pastor, pastor César Castilhano, eu nunca ouvi da sua boca uma coisa negativa. Nunca. Acerca de ninguém. Uma coisa impressionante. Mesmo quando eu tentei a provocar aquilo, ele deu uma volta e não caiu naquela armadilha que eu coloquei. Então, pastor, o que é que pensa daquela situação? Ele dá uma volta. Ele não deixa. Ele não fala mal. Eu fico assim admirando. Eu disse, eu quero ser assim também. Eu quero vencer nesta área. Porque a fé é algo que tem que sair da nossa própria boca. Há poder na nossa própria confissão. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 8, diz que a palavra da fé está junto de ti. Onde está? Na tua boca. É a palavra da fé. Não disse-me que tem fé quando andas a falar das misérias da vida. Não disse-me que tem fé quando a tua perspectiva é negativa. Não disse. Porque a tua fé é revelada pelas tuas conversas. Essa é aquela leme, é aquela espada que sai da nossa própria boca. E essa palavra de fé é aquilo que transforma as circunstâncias. Quando nós falamos, as palavras tornam-se ativas. Agora, neste momento, são inativas aqui. Mas quando nós falamos, essas palavras tornam-se ação. Palavras no mundo espiritual são substância, como esse púlpito é substância no mundo natural. Nós podemos palpá-lo, podemos, não é, por peso, porque é substância. No mundo espiritual, palavras têm essa mesma característica. Por isso, as coisas que nós vemos no mundo, e o próprio mundo foi criado de palavras. Porque são palavras, são substância do mundo espiritual. Por isso a nossa natureza é mais espiritual do que natural. E quando a palavra é falada, então o Espírito Santo pega na sua palavra que sai da nossa boca e cumpre. A Bíblia diz que ele vigia sobre a sua palavra dia e noite para o cumprir. Mas a palavra tem que ser lançada. Quando nós falamos coisas negativas, também há outros seres espirituais do inimigo que pegam aquelas palavras e fazem a mesma coisa, porque essas palavras têm substância no mundo espiritual. Por isso é importante como nós falamos. Não destrói a si mesmo com as tuas próprias palavras. Guarda e transforma a tua mente e fala as coisas que não são como que já fossem. Fala em fé sobre a tua própria vida. Por isso, louvor é tão poderoso. Alegria ou humor é tão poderoso. Eu gosto de andar com o pastor João porque há sempre anedotas. Ele tem sempre anedotas para contar. E as nossas reuniões de pastores são, né, metade de riso, né, e outra metade projetando, né, algo que queremos ver. Porque nós descobrimos o poder em rir, o poder em alegria, o poder em um bom sentido do amor. O inimigo é triste, zangado, aborrecido, não é? Ele quer criar esse ambiente onde estiver. Mas se nós podemos contagiar, sabe que as pessoas gostam de estar com pessoas alegres? Não gostam de estar com pessoas tristes. Não é? Atrai. O objetivo de Satanás é afastar pessoas uns dos outros. A visão de Deus é congregar pessoas, juntar pessoas. O inimigo quer afastar, Deus quer congregar. Por isso, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Porque nós temos a presença do Senhor conosco. Agora, vamos conquistar a nossa própria mente. Vamos conquistar onde a maldição existe. Se existe na tua família, conquista. Conquista com palavras positivas. Conquista com o amor que está no teu coração. Conquista com a presença de Deus. Conquista com a sua palavra, profetizando aquilo que Deus tem para a tua família. Onde encontrar a maldição? A maldição está sobre as tuas finanças? A maldição está sobre a tua saúde? Onde a maldição está? É um lugar de conquista. É um lugar onde Deus quer que tu envolves nesta batalha e vences. A palavra sendo, a nossa língua sendo o lema da nossa vida, tem uma conversa única, uma direção única. Sabe que cada vez que vocês usam a palavra mas, anula o que precede. Vocês podem ter uma grande conversa positiva, mas se dizer mas, tudo que foi dito é anulado. Então, tente de não usar aquela palavra. Concentra somente onde tu queres chegar. Olha onde tu queres chegar, não onde tu não queres chegar. Eu conheço pregadores que falam tanto sobre pecado que, enfim, eles acabam em pecar. É verdade. Eu conheço um grande pregador que era o mais famoso em América nos anos 80. Teve um ministério incrível em todo o mundo e a maioria da sua pregação era contra pornografia, imoralidade, contra outras igrejas, contra tanta coisa. Ele era famoso em pregar contra. Depois foi descoberto que ele era uma pessoa muito, muito imoral, adúltera, preso à pornografia. E neste momento, não tem nada. Caiu completamente em desgraça. Por quê? Porque essas coisas são más? Não. É porque nós temos que olhar onde queremos ir, não onde nós não queremos ir. Nós temos que falar daquilo que queremos, não aquilo que não queremos. Porque há poder nas nossas palavras. Não revela, não fala tanto pecado, fala das coisas boas. Fala das coisas boas, acerca de uns aos outros. Começa a visualizar, se não encontra nada, visualiza com a tua fé a mudança radical naquela vida. E depois fala, oh homem, tu vais ser um grande bênção aqui na terra. Ok, eu posso entrar numa outra mensagem, mas eu vou terminar por aqui. Aleluia, vamos ficar em pé. Oração é uma arma quando nós oramos segundo a palavra de Deus. Não quando nós oramos segundo o problema. Eu lembro as primeiras orações que eu vi aqui em Portugal, quando eu cheguei. Era, oh Senhor, Tu sabes a nossa situação.
Tu sabes, Senhor, as misérias, tu sabes os problemas que eu tenho. E aquelas orações não passam o tempo. Mas graças a Deus não é assim agora. Pessoas oram segundo a palavra. Eles dizem aquilo que Deus diz acerca de cada situação. Oramos assim pelas doenças. Não, oh Senhor, tem misericórdia. Oh Senhor, ajuda. Não. Nós declaramos a saúde. Nós declaramos aquilo que Deus diz, que pelo sangue de Jesus toda doença foi sarada. Não é? Nós declaramos isso. Essa é a nossa oração. Quando nós oramos pelas pessoas aqui em frente. Não oramos os problemas, mas oramos a solução. Se vocês estão a passar pelas situações assim graves na sua vida, então é um tempo para mudar o discurso e libertar a vossa própria fé e usar aquela espada contra o inimigo que tem apresentado perante a ti. É um tempo. Se vocês não sabem o que fazer, não sabemos. E nós vamos orar por vocês. E vocês vão aprender como usar aquela espada. Vocês vão ser também guerreiros, vitoriosos. Então, se vocês têm situações que precisam de oração, e diz no pastor e a nossa equipa, ora para mim. Nós vamos nesta forma. E vocês vão aprender como fazer também. E a vitória vai ser sua. Amém? Quanto que nós cantamos aqui, grupo de louvor, senta à vontade. Se vocês precisam de oração, vem aqui em frente. E nós vamos orar e vamos ministrar. Mas eu quero orar para todos. Talvez alguns de vocês, esta é uma experiência nova. Nunca tenho estado numa igreja evangélica, nunca tenho ouvido a palavra assim. Não há netos assim no reino de Deus, todos têm que ser filhos. Então é por escolha própria, não é por herança, não é porque os pais eram assim. Então, se nós somos cristãos porque vem de uma família cristã, não. Somos cristãos por escolha. É fé, não é por religião. É fé. Então a fé tem que ser a nossa fé, a nosso passo. Se vocês querem fazer um passo para Deus, em que convida Deus para ser o teu Senhor e Salvador, eu quero convidar a vocês também. Faz um passo, vem aqui, em frente também, junto com os outros. Alguns vão estar aqui porque precisam de oração. Mas se vocês estão nessa situação em que querem conhecer melhor Deus, talvez conheçam de nome, sabe que Ele existe, mas não tem um conhecimento com Ele, mas quer ser, quer ter. Então vem, sai do seu lugar e encontre-me aqui também. Nós vamos louvar a Deus. Aqui está aberto. Mas eu vou orar para vocês, porque alguns de vocês vão sair. Eu quero que essa semana seja uma semana abençoada. Pai, obrigado pela igreja que está reunida neste lugar. Senhor, nós damos-te graça, Senhor, pelas suas vidas. Eu dou-te graça, Senhor, em que em cada momento, em cada lugar, Senhor, há a tua presença. E que tu leves-nos a conquistar em cada situação. Não há impossibilidades contigo, Senhor. Nós confiamos em ti. Porque, Senhor, tu és a nossa rocha, a nossa torre forte. E tu tens a solução em cada momento. Por isso nós te louvamos. Senhor, abençoa o teu povo. Prospere o seu caminho. Eleve o Senhor em cada momento a tua presença. E nós damos-te graças em nome de Jesus. Amém.